Comentado do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Hugo Oliveira. Dê a palavra, Sr.
Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Deputada Paula Santos, para o Partido Socialista, para o Governo do Partido Socialista, sempre consideramos a TAP como uma empresa estratégica para o país. Mesmo quando aumentamos o capital do Estado na empresa, dissemos, já nessa altura, que queríamos encontrar um parceiro que fosse estratégico para nos acompanhar na gestão da empresa. Não é algo de novo, não é algo que foi apresentado hoje, aliás, como facilmente, com uma simples pesquisa, podemos comprovar. Trago aqui apenas uma simples notícia de muitas que podemos comprovar com isso. E passo a ler. No Diário de Notícias, no dia 21 de dezembro de 2021, é para nós claro que no negócio altamente competitivo da aviação, uma companhia aérea não sobrevive isolada. E, portanto, estamos a trabalhar para que a TAP possa vir a estar num grupo importante de aviação, porque essa é a forma mais sólida e consistente de conseguirmos a viabilidade, afirmou o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, em conferência de imprensa em Lisboa, após a luz verde da Comissão Europeia ao plano de reestruturação da companhia aérea. E, portanto, continuamos a considerar, como sempre consideramos, que um parceiro estratégico para a TAP é importante. E é importante porque nos vai permitir à TAP aumentar as suas vendas, reduzir os custos com fornecedores, criar uma série de sinergias que tornará certamente a TAP bastante mais competitiva. Aliás, é mesmo este interesse de várias companhias de aviação na TAP, a entrar no capital da TAP, que revelam a confiança na TAP, a confiança no futuro da TAP. Aliás, confiança essa que advém do plano de recuperação estratégico que tem vindo a ser aplicado. Senhoras e senhores deputados, senhora deputada Paula Santos, a pergunta que lhe queria deixar, e reconhecendo o interesse na defesa dos trabalhadores, é se para o PCP uma TAP mais viável financeiramente resultará também na possibilidade de termos trabalhadores com melhores condições no futuro, porque essa também é uma das grandes preocupações do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Paula Santos. O PCP terá hoje a oportunidade de responder à pergunta que não consegue responder há 30 anos. O que é que vocês pretendem fazer à TAP e qual é o processo de reestruturação? Porque os senhores dizem, tem que ser uma companhia de bandeira, estamos de acordo. Deve manter as rotas comerciais essenciais para Portugal, estamos de acordo. Deve manter a ligação à diáspora para não perdermos a ligação com os nossos imigrantes, estamos de acordo. O que os senhores não explicam é que, entretanto, dizem que queremos aumentos salariais aqui e aqui e aqui e não dizem quanto, não dizem o que é que querem em concreto, fica sempre tudo muito no ar. Parece aqueles aviões que, quando estão a chegar a Lisboa, como não sabem como é que vão aterrar, dão mais uma volta e vão até Santarém e dão a volta para gastar gasolina. E os senhores, o que fazem à TAP ao longo destes últimos 30 anos é, de facto, gastar gasolina sem percebermos exatamente o que era. A senhora fez uma afirmação que eu quase diria que isto quase que era xenofobia financeira, ao dizer que não quer cá os estrangeiros a investir. O que os portugueses querem é que a TAP seja viável. O que os portugueses querem é não perder a companhia de bandeira. Estamos de acordo com isso, mas de uma vez por todas, ao final de 30 anos, expliquem o que é que querem fazer. Da nossa parte, que vocês tanto gritam que somos populistas e não temos propostas, já admitimos. O financiamento à TAP pode ser feito. O que nós queremos saber é como é que a TAP vai devolver o dinheiro aos portugueses, coisa que nenhum dos outros partidos aqui dentro está interessado, porque para si e para o seu partido, que se injete muito dinheiro na TAP, mesmo que fique lá todo enterrado, para a Iniciativa Liberal, que se privatize e que se venda a TAP toda até ao último parafuso, porque isto ter umas coisas que pertencem ao Estado são todas uma chatice. Fazem isto para a TAP, fazem isto para tudo e mais alguma coisa e tentam, acham perfeitamente que estas situações das privatizações é a sobreposição do indivíduo acima daquilo que são os valores sociais e querem cada vez mais destruir a sociedade. Não é aí que nós estamos. Vejamos, ficam muito exaltados, também percebo porquê, porque pela primeira vez um tema que eles achavam que era só deles, vem a debate por todos os outros e agora ficam sem tema para poder falar durante as próximas semanas, porque já não sabem, outro assunto a não ser a TAP. A partir daqui, o avião para a iniciativa liberal aterrou e não se passa mais nada. Em relação aos senhores do Partido Comunista, aquilo que precisamos de saber é, de uma forma séria, o que é que vocês indicam como reestruturação da TAP? Porque vender essa ideia aos trabalhadores, meter esse GTP à porta dos aeroportos, a tentar alavancar mais despesa numa empresa que neste momento não tem viabilidade financeira, o que nós queremos saber é se acompanham o Chega na questão da reestruturação da TAP e que o importante é, depois da injeção financeira, perceber como é que o dinheiro vai ser devolvido aos trabalhadores e aos contribuintes portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Pelo grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada. O Partido Socialista transformou a TAP numa tragédia nacional. A TAP era uma empresa que acumulava prejuízos ano após ano e em 2011, pela pena do Primeiro-Ministro José Sócrates, no célebre memorando da Troika, foi assinada a privatização da TAP. Quem é que teve que cumprir? O governo do PSD. E nós, corajosamente, o fizemos. Contudo, em 2016, num acesso patrioteiro e muito socialista, o Partido Socialista decidiu que tinha que nacionalizar a TAP, porque era uma empresa de bandeira essencial. A empresa de bandeira que é desconhecida no aeroporto do Porto, a empresa de bandeira que é desconhecida no aeroporto de Faro, a empresa de bandeira que é desconhecida da maior parte dos portugueses que dela não usam ou a ela não acedem. Mas muito pior que isso é que decidiu também transportar para a TAP 3.200 milhões. É mesmo muito dinheiro, basta pensar que é três vezes o que foi roubado ao futuro dos pensionistas e aposentados deste país. E não só com isso comprimiu e esmagou, nomeadamente, os direitos dos trabalhadores, como agora acontece uma desgraça, é que o processo de reestruturação não vai relançar a TAP. E pior que isso, durante 10 anos a União Europeia diz que não há mais dinheiro para a TAP. Ora, nós sabemos que o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. E o dinheiro dos outros está a acabar. E, portanto, está a acabar o socialismo. E quando acaba o socialismo, também acaba o preconceito. E o PS, de repente, descobriu... O Partido Socialista, de repente, descobriu que, afinal, um parceiro estratégico e essa coisa da nacionalização não era tão produtivo e então passou a ser e a encontrar méritos aos particulares. Senhora Deputada, pior que isto é quase impossível, mas gostava de ouvir a opinião do PCP.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Para dar essa e outras respostas, a palavra então à Senhora Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Agradeço as questões formuladas. Gostaria de começar pelas questões colocadas pelo Partido Socialista. Parece que o Partido Socialista quer agora recuperar naquilo que é a sua opção da política de direita, não perder o comboio aí das forças políticas mais à direita e ser um grande defensor da privatização da TAP. Mas aqui a questão que está em causa, aliás, isso tomou atenção àquela que foi a declaração política proferida pelo PCP, ficou comprovado que as tentativas de privatização da TAP e a privatização da TAP que ocorreram foram altamente prejudiciais para a TAP e foram prejudiciais para o país, com custos de milhões e milhões de euros para a TAP e para o Estado português. Não é verdade que estejamos isolados e que a TAP esteja isolada, mas aquilo que o Partido Socialista pretende, aliás, com as demais forças políticas à direita, com o processo de privatização da TAP, é transformar a TAP numa empresa regional. É, de facto, tornar a TAP, perder aquilo que é a sua capacidade, a sua atividade e não garantir, faz aqui referência às condições de trabalho para os trabalhadores, e não garantir essas mesmas condições de trabalho para os trabalhadores. Exatamente. E reforçar a sua própria capacidade. Encontrar o parceiro estratégico. Está à vista o que é que significou, nomeadamente na sequência da privatização por parte do PSD e do CDS. Enquanto era vantajoso, foi retirar recursos à empresa. Quando já não interessava, vamos embora, porque isto agora fica, não temos nada a ver com isso. E é isso que nós não queremos para o nosso país. É isso que nós não queremos para o nosso país. Relativamente às questões que foram colocadas pelo Partido Chega, a questão que gostaria de colocar, até da intervenção que ouvimos agora aqui, é se o Chega assume que está contra a devolução dos cortes dos salários aos trabalhadores da TAP, porque é de uma enorme injustiça aquilo que foi imposto no plano de reestruturação à TAP, imposto pela União Europeia, aceito pelo PS e pelos partidos à direita, mas aquilo que significa é a redução do número de trabalhadores que hoje são necessários para que a TAP mantenha a sua operação. Aquilo que hoje é necessário é garantir os salários e os direitos dos trabalhadores, exatamente para os fixar na TAP, porque tem havido uma saída muito significativa de trabalhadores que são necessários à operação e à manutenção da TAP. E é importante que fique também clarificado que aquilo que foi ruinoso para a TAP foi, de facto, os negócios com uma série de grupos privados e que retiraram um conjunto de recursos da TAP. Vejamos aqueles que são os dados oficiais relativamente a esta matéria. Nos últimos 10 anos, a TAP SA deu lucro em 6 e os prejuízos resultaram sobretudo nos anos em que a TAP esteve privatizada. Por isso fica aqui bem claro que é uma empresa viável e é uma empresa necessária para o nosso país. E em último aspecto, referir, Sr. Deputado, de que nós defendemos que naturalmente que a TAP, uma das suas responsabilidades é naturalmente assegurar a coesão territorial e é naturalmente assegurar uma maior resposta e o serviço às diversas regiões do nosso país. Nunca ouviu nada contrário por parte do PCP relativamente a essa matéria. É de facto uma resposta que deve ser assegurada e é nesse sentido que também temos intervido, porque nós aqui colocamos a necessidade de termos uma TAP com maior capacidade, que garanta a coesão territorial, a ligação às nossas comunidades, aos países de língua portuguesa e, naturalmente, o importante papel que tem de ligação a um conjunto de continentes no mundo, naturalmente, essa é uma das questões que está presente. Agora, isso não se faz com uma TAP privatizada, como os senhores fizeram quando estiveram no governo, mas sim com o controle público da empresa. É isso que nos garante que aquilo que é a sua intervenção vai ao encontro dos nossos interesses e não ao encontro dos interesses do lucro dos grupos económicos e das multinacionais deste setor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Vamos então para o segundo grupo de perguntas. E a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, tenho de começar por dar 4 notas relativas a 4 mitos que foram aqui enunciados. O primeiro relativamente aos 10 mil trabalhadores. Bem, 3.200 milhões para 10 mil trabalhadores são os empregos mais caros da história. São 320 mil por trabalhador. Bastava dar metade disso aos trabalhadores, que iam muito bem de férias à sua vida por uns quantos anos, e os contribuintes ainda poupavam metade. Outro ponto, quanto à parte estratégica, seja lá o que isso for da empresa estratégica, que a TAP hoje em dia já é uma empresa regional, serve essencialmente Lisboa, não serve as ilhas. Como acontece noutros países, esses serviços a ilhas, a territórios mais afastados, podem ser contratualizados com privados. A TAP é estratégica quando o Sr. Primeiro-Ministro foi aos Açores pela Ryanair, quando os militares foram para a Roménia noutra companhia, quando o repatriamento na pandemia não foi feito pela TAP, foi pela iFly. Eu não sei que companhia estratégica é esta. Sempre que eu vos ouço aqui a estas bancadas falar de empresas estratégicas, nós já sabemos que os contribuintes vão sofrer.
Cuidado com o bolso.
Terceiro ponto, contra a Europa. A esmagadora maioria dos países têm companhias maioritariamente privadas. Isto que nós fizemos foi um caso único. Nacionalizou-se a empresa por cegueira ideológica. E último ponto, relativamente à intervenção do deputado Bruno Nunes, dar-vos parabéns pelo excelente discurso comunista, a questão de devolver, quando é que a TAP devolve o dinheiro? Não devolve. Exatamente o ponto é esse que nós estamos a avisar há 2 anos e tal. A TAP não tem condições para devolver o dinheiro. E há um conceito económico chamado falácia dos custos afundados, que é: não vamos pôr mais, não vamos agora deixar a companhia porque já pusemos. E temos de pôr mais porque já pusemos. E temos de pôr mais e temos de pôr mais para salvar o que já pusemos e não paramos de pôr. E o ponto é esse mesmo, nós não podemos pôr mais porque aquilo que já pusemos já não vai voltar. Sr. Presidente, muito rápido, queria fazer uma análise histórica muito rápida. Em janeiro de 2020, antes da pandemia, propusemos a privatização da TAP, toda a gente votou contra, exceto o PSD que se absteve. Em maio de 2020, propusemos que o Parlamento, tal como alguns partidos propunham para o novo banco, que as verbas tivessem de ser aprovadas pelo Parlamento, e PS, PCP, Bloco e PSD votaram contra. Em novembro, propusemos que o Tribunal de Contas tivesse de fazer uma fiscalização prévia às novas verbas para a TAP. E PS, outra vez, PCP, Bloco votaram contra com a abstenção do Chega. Nós fizemos tudo o que podíamos a nível de propostas para evitar aquilo que já era óbvio, é que os contribuintes